Mais uma vez quero agradecê-lo pela presença aqui nessa noite. Nós estamos estudando o livro de Tiago, numa série de mensagens expositivas. Nós vamos abrir no capítulo 1, vamos ler do verso 9 ao verso 11. Se você puder compartilhar sua Bíblia com quem esteja próximo de você, eu faço esse pedido. Tiago é um livro prático. Ele vai falando de vários assuntos do nosso cotidiano. Ele falou do sofrimento que nós enfrentamos aqui nessa vida. Eu e você, nós não estamos isentos dos sofrimentos dessa vida. Depois ele fala que nós precisamos de sabedoria. Sabedoria do alto para vivermos a nossa curta existência sobre essa terra. E nessa noite, Tiago fala-nos a respeito do dinheiro. Ele traz conselhos a respeito daqueles que não têm dinheiro e a respeito daqueles que têm dinheiro. Algumas versões podem estar escrito aí ricos e pobres. A minha versão, ela fala da condição humilde, mas ele está falando de pessoas que têm bens materiais e de pessoas que não possuem bens materiais. Então, Tiago, capítulo 1, versos 9 a 11, a palavra de Deus nos diz, o irmão de condição humilde, ou seja, aquele que não tem dinheiro, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Observe que ele está tratando de duas condições. Pessoas que não possuem e pessoas que possuem. E ele está se dirigindo, é muito importante você situar, a pessoas que tiveram uma experiência com Cristo. Ele se dirige a essas pessoas como irmão. Quando eu me dirijo a você como meu irmão em Cristo, eu tenho o entendimento de que nós somos irmãos na fé. Ou seja, um dia eu reconheci que eu sou o pecador, que eu estava perdido, sem salvação, e eu entendi que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e pela fé eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me tornei filho de Deus, herdeiro dele. Eu passei a ter certeza da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Todas as pessoas que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, essas pessoas se tornaram filhos de Deus. João diz lá que todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. E se eu e você, se nós somos filhos de Deus, através da fé em Cristo Jesus, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Se você recebeu a Cristo como Salvador, você tornou-se filho de Deus. E você se tornou meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. E Tiago se dirige então aos seus irmãos em Cristo. E quando ele se dirige a essas pessoas, ele encontra duas classes de pessoas convivendo num contexto de uma igreja. Pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro. Mas deixe-me chamar a sua atenção também para essa definição. O que significa ter dinheiro em nossa sociedade hoje? No nosso mundo? Se eu te perguntar agora, uma vez que o texto bíblico traz conselhos a você, você vai se situar assim, eu não tenho dinheiro. Ou você vai dizer assim, eu tenho dinheiro. Esses conselhos que Tiago está dando, eu vou me enquadrar em qual classe? Naqueles que têm dinheiro ou naquela que não tem dinheiro? Pense um pouquinho. Você é alguém que tem dinheiro ou alguém que não tem dinheiro? Segundo a ONU, em 2016, mais de 2 bilhões de habitantes não têm o suficiente para ter atendida as suas necessidades nutricionais. Preste atenção. Há 2 bilhões de pessoas vivendo hoje que não têm o suficiente em alimentação. A alimentação que essas pessoas têm acesso não atende às necessidades nutricionais delas. Se você é alguém que tem alimento para atender às suas necessidades nutricionais, eu afirmo então que você é alguém que tem dinheiro. Porque tem 2 bilhões de pessoas que não têm o que comer hoje. Então, se eu tenho alimentação farta, então eu sou alguém que tem dinheiro. Porque há pessoas que não têm o que comer. Isso é um dado atual, de 2016, da ONU. É difícil você classificar quem tem e quem não tem. Mas a verdade é que você pode, de repente, concluir que você tem dinheiro. Que você não é alguém que não tenha. Mas a verdade é que Tiago, então, traz conselhos para essas duas classes de pessoas. E o primeiro conselho é para aqueles que não têm dinheiro. E ele traz aqui 3 conselhos. Primeiro, não tenha vergonha de ser pobre. Ou seja, não tenha vergonha da sua condição social. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a grande riqueza que um ser humano possui está relacionada à sua satisfação com aquilo que ele tem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala da satisfação que nós devemos ter em Cristo, que nós deveríamos estar sempre contentes. Mas eu vejo muitas pessoas que têm vergonha da sua condição social. Eu vejo muitos que têm vergonha da sua família, dos seus pais. Mas deixa eu dizer algo a você. Tiago está dizendo que você não tem motivo, não importa a sua condição social, para ter vergonha. Não ter recurso, esses 2 bilhões de pessoas, e provavelmente os destinatários de Tiago, alguns deles não tinham recurso nenhum. Eles estavam sendo perseguidos e eles não tinham nenhum recurso. O Senhor Jesus falou que se eu tenho o alimento diário e vestuário, eu deveria estar contente. Jesus falou que se eu tenho o alimento diário, o pão diário e o vestuário, eu deveria estar contente. Segundo conselho, para aqueles que não têm dinheiro, regozije-se na sua integridade. É melhor ser um pobre honesto e em paz com a consciência e com Deus do que ser um rico desonesto. É melhor você ser uma pessoa sem recurso financeiro, mas honesta, do que ser uma pessoa desonesta. Parece-me que as pessoas perderam a vergonha. Recentemente, um casal saiu da prisão acusado de desonestidade. Um juiz aplicou uma pena de 31 milhões e eles saíram rindo. As pessoas perderam a vergonha. Mas o cristão, ele tem que trabalhar com a ideia de que mais vale o bom nome, ou seja, a sua integridade, do que muitas riquezas. Muitas riquezas. Não adianta você ser considerado uma pessoa que tem bens, mas não tem integridade. Diante de Deus, não. Talvez diante dessa sociedade desonesta, sem princípios, quando essas pessoas estão rindo do povo, que trabalha arduamente, paga os seus impostos, nós precisamos valorizar, e você precisa valorizar a sua integridade. se você é íntegro, correto, é isso que Tiago está dizendo. É isso que o escritor sagrado diz lá em Provérbio: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Diante de Deus, é o que importa. Às vezes nós nos importamos muito com o que a sociedade está dizendo. A sociedade valoriza mais o ter, mas Deus valoriza o ser. Não fica impressionado quando você vê alguém que tem muitos recursos, mas não tem um bom nome. Mas você deve se regozijar com o seu bom nome, com a sua moral, com a sua integridade. É isso que Tiago está dizendo. E o terceiro conselho que Tiago traz para aqueles que não têm dinheiro: tem uma perspectiva correta em relação à eternidade. Eu digo a você que as coisas eternas, ela tem um valor maior do que as coisas terrenas. As coisas espirituais, diante de Deus, têm um valor maior do que as coisas terrenas. De vez em quando nós olhamos algumas, ouvimos algumas entrevistas, que Deus me abençoou porque eu ganhei essa medalha de ouro. Deus não está preocupado com algum atleta que ganhou medalha de ouro. Pode ter certeza disso. Uma atleta que ganhou uma medalha disse que Deus não estava preocupado com aquela medalha, mas sim com a sua vida espiritual. É fácil você entender. Aquelas coisas que nós pegamos, aquilo que você pode colocar à mão, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquelas coisas que nós não podemos pegar. Amor, sentimentos, na nossa relação com Ele, com o nosso próximo, perdão, alegria, com a sua tristeza. Nós confundimos os valores. Eu tenho que ter uma visão correta, uma perspectiva correta em relação à eternidade, às coisas eternas. E as coisas espirituais são aquelas coisas que eu não consigo pegar. São esses valores que eu sei que eu preciso, e esses valores que Deus valoriza. Diante de Deus, o que tem valor não são as coisas que eu pego. Olha, Deus me abençoou muito que me deu isso. Essas coisas que você adquiriu, se você tem, diante de Deus, o que tem valor mesmo são as coisas que você não pode adquirir. Eu tenho que ter uma perspectiva correta em relação à eternidade. O apóstolo Paulo diz que são aquelas coisas que eu não vejo, que eu não consigo ver. Mas Tiago também traz alguns conselhos para aqueles que têm dinheiro. E talvez todos nós aqui, nesse auditório, tenhamos dinheiro. Se você se comparar com os 2 bilhões de pessoas que não têm o que comer, então isso significa que você tem dinheiro, que você pode comprar alimento, vestuário. Mas olha o que Tiago diz. Primeira coisa: não sejam orgulhosos. Na verdade, o crente que tem, o cristão que tem dinheiro, deve admitir não deve admitir em sua vida duas coisas: a arrogância e a soberba. A Bíblia não condena as riquezas, não condena, mas a Bíblia condena a soberba, a forma como você usa o dinheiro. Normalmente, nessa sociedade em que nós vivemos, que valoriza mais o ter do que o ser, quando temos alguma coisa, ou achamos que temos, quando assumimos alguma posição na sociedade, nós nos orgulhamos dela. É um perigo. Eu ouvi hoje alguém falando assim: olha, há 2 anos atrás, não tinha recurso nenhum. Em 2 anos, cresceu, subiu na vida. Tornou-se orgulhoso. Soberbo. Olha as pessoas por cima. Desprezando as pessoas. Há 2 anos atrás, não tinha nenhum recurso. Aí Tiago está advertindo: talvez você possa crescer financeiramente. Mas se você crescer financeiramente como esforço do seu trabalho, ganhando honestamente, a Bíblia não condena. Mas se você for uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, há um conselho direto a você: não seja. Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Tiago traz um conselho muito direto. Em segundo conselho para os que têm dinheiro: não coloquem esperança na instabilidade da riqueza. Tudo nessa vida passa. O Senhor Jesus diz que nós não deveríamos acumular bens aqui na terra, porque os bens daqui, eles passam. Jesus diz que é como juntar bens e a ferrugem vai consumi-los. As riquezas são instáveis. Algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa da cidade e ele enumerava para mim algumas famílias da cidade de Bom Jesus que no passado possuía muitos bens e que os filhos dessa geração e os netos estão pobres. Ele disse, olha pastor, essas famílias, alguns anos atrás, eram famílias da alta sociedade de Bom Jesus. Hoje os filhos e os netos são pobres. Mas a Bíblia adverte sobre isso, as riquezas passam. Tudo passa, inclusive você vai passar. Por isso que Tiago está dizendo que você não deve se sentir orgulho, porque está numa certa posição. Nós vivemos num país que a economia muda com muita facilidade. As riquezas são instáveis. Temos que tomar cuidado. Então, Tiago traz uma orientação direta a respeito da instabilidade das riquezas. E o terceiro conselho de Tiago é o seguinte: procure tornar-se pessoas generosas. Procure tornar-se uma pessoa generosa. Se Deus tem abençoado com você, aí eu volto aqui a algo básico, que se você tem o vestuário e o alimento para o que é necessário para a sua sobrevivência, isso deveria trazer a você um contentamento e a mim, eu deveria refletir se há alguém do meu lado que não tem o que está sobrando na minha casa. Pode ser que haja alguma coisa sobrando na minha casa que alguém próximo não tem. O alimento que eu estou desperdiçando na minha casa pode estar faltando na casa do meu vizinho. As roupas que eu não uso há 4 ou 5 meses, alguém disse que se você não usa uma roupa depois de 4 ou 5 meses, e se durante esse tempo você não usou, provavelmente você não vai usá-la mais. E você deveria doar essa roupa para uma terceira pessoa que precisa. A Bíblia não condena você ter bens, mas a Bíblia condena você retê-lo. Porque Deus não abençoa você para você reter essas bênçãos. Ele abençoa você para você abençoar outras pessoas. Recebi um conselho uma vez: ganhe muito. Você pode falar, mas é um contrassenso, pastor. A Bíblia não condena você ganhar honestamente. Ganhe muito. Se for honesto, olha bem, se você trabalha honestamente e pode ganhar, então ganhe. Gaste pouco. Olha bem, ganhe muito e gaste pouco. Gaste pouco. Ganhe muito, gaste pouco. Não retenha nada. Porque se você ganhou e não gastou, você está de posse dele. Então, não retenha. Não retenha nada. Seja generoso. Sabe que, na verdade, na vida, passa nas mãos, em nossas mãos, uma verdadeira fortuna. A verdade é que nós não sabemos economizar. Nós vivemos num mercado onde as pessoas, o sistema de marketing, leva você a consumir. O mercado financeiro está preocupado em dar a você crédito. Não sei se aconteceu com você, mas de quando em quando eu sou surpreendido com uma ligação, alguém dizendo, olha, está autorizado para você um crédito. Mas crédito? Do banco tal, mas eu não conheço esse banco. Sabe onde eu moro? Eu moro em Bom Jesus. Não tem esse banco aqui. Não, mas nós estamos dando a você um crédito, um cartão de crédito internacional. Mas eu nunca fiz uma viagem internacional. Nem passaporte eu tenho. Mas nós estamos oferecendo a você um cartão de crédito internacional. Na verdade, é um sistema de mercado. Na verdade, eu não tenho condições para ter. Mas ele está dizendo o seguinte: mentalize uma viagem. Eu te dou o crédito. Mas, na verdade, ele vai me afundar numa dívida. É como você comprar um carro agora para começar a pagar em 2017. Aí você compra um carro, mas você não tem um carro. Quem tem um carro é o banco. que financiou para você. Ele é o dono do seu carro. Você, na verdade, tem uma dívida que você vai ter que pagar em 4-5 anos. Se você perder o emprego, aí você vai perder a sua casa, de repente você perde o seu casamento. É isso que acontece. Então, na verdade, eu preciso aprender a economizar, a gastar pouco. Mas esse conselho é muito interessante. Ganhe muito, gaste pouco. Procure gastar com aquilo que é necessário para a sua vida. Não retenha nada. Seja uma pessoa generosa. Doe. Um famoso teólogo disse que nós não devemos ser dono de nada nessa vida. Não seja dono de nada. Então, meus queridos, Tiago é muito prático. Ele traz alguns conselhos. Não podemos classificar quem tem e quem não tem dinheiro. Porque se nós formos analisar à luz dos 2 bilhões que passam fome, então eu creio que nós estamos diante de um auditório que tem recurso financeiro. Mas os conselhos dele é o seguinte: não importa a sua condição, não tenha vergonha dela. Adolescente, não tenha vergonha da sua situação social. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Seja uma pessoa honesta, íntegra. Se você é um cristão, valorize a sua honestidade. Diante de Deus, mais vale a sua honestidade, a sua integridade, do que os seus bens. Deus não está preocupado com os bens. Essa linha de pensamento teológico, que Deus abençoa você com muito dinheiro, isso não é bíblico. Dinheiro é uma compensação de um trabalho, de um esforço, de uma oportunidade. Tem uma perspectiva correta em relação à eternidade. As coisas espirituais valem mais do que as coisas materiais. As coisas que você não vê, as coisas que você não pode pegar, valem mais do que aquelas que você está vendo que você pode pegar. Se você tem algum recurso, não importa qual seja a sua posição, não sente orgulho dela. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, ninguém tem um valor maior. Diante de Deus, todos nós somos miseráveis pecadores que um dia foi alcançado pela graça de Deus. Procure tornar-se uma pessoa mais generosa. Procure refletir sobre aquilo que está sobrando na sua casa, no seu guarda-roupa, na sua cozinha. Procure ver o que você pode compartilhar com as pessoas. Trabalhe o seu coração, seja uma pessoa mais generosa. Os conselhos que Tiago traz para nós nessa noite. E a nossa oração é que possamos estar atentos àquilo que Deus está falando ao meu, ao seu coração, aos nossos corações. E não importa a nossa condição social, não importa o que façamos, o que importa é que façamos tudo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite, por estarmos juntos aqui. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de lermos a Tua palavra, de estarmos refletindo sobre esses conselhos. Não importa em que classe nós nos coloquemos agora. Mas o que importa é que nós somos pessoas e que temos o entendimento que devemos viver para a Tua glória e para a Tua honra. A nossa oração é que o Teu Espírito venha falar a cada coração aqui nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com uma perspectiva correta da eternidade, dos valores eternos. E que possamos, ó Deus, ter um coração mais generoso. Que possamos olhar aqueles que estão ao nosso redor, que não têm. E que possamos aprender a dividir com eles. Ó Deus, fale a cada coração nessa noite. Se há alguém aqui entre nós que ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, que o Teu Espírito tenha liberdade de estar falando a este coração nessa noite. Receba nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre essa congregação e sobre a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus amados, podeis assentar. No próximo sábado, o Ministério de Ação Social da Igreja vai estar funcionando durante todo o dia aqui na igreja. Das 9 horas, irmãos. Das 9 horas até as 16. Então, se você durante a semana quiser fazer doações ao bazar, eles estarão ali distribuindo roupas, vendendo num valor baixo para pessoas que precisam. Então, você poderá trazer aqui a igreja e essas irmãs fazem esse trabalho. Alimentos também. Nós estamos atendendo algumas famílias que precisam. Você pode dirigir essas doações à Secretaria da Igreja, que o Ministério de Ação Social vai estar distribuindo. Se Deus permitir, próximo domingo, nós estaremos aqui pela manhã, às 9 horas, com a Escola Bíblica de Discipulado. Queremos convidá-lo a participar conosco, você que está aqui nessa noite, participando deste culto. E à noite, às 19h30. Que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém?